Diz assim o Senhor,
no livro de Josué, capítulo número 24, versículo número 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Feche seus olhos agora. Rei dos reis e Senhor dos senhores, meu Pai, é no nome de Jesus Cristo, Senhor, que nós buscamos agora, Senhor Deus, Pai, mais uma vez, Senhor, a Tua presença, Senhor. Buscamos a Tua unção para ministrar, Senhor, da glória, Pai, esta palavra maravilhosa, Senhor. Buscamos a Tua graça para falarmos de Ti esta noite, Senhor, falarmos do Teu poder sobrenatural, falarmos da Tua graça sobrenatural, entendendo e sabendo que Tu és o Senhor, que Tu és o Deus deste lugar, que Tu és o Deus das nossas vidas. Papai, nos ajuda agora com o Teu poder e com o Teu Espírito Santo. E nós, Senhor da Glória, Pai, ficaremos felizes, Senhor, alegres, Senhor da Glória, Pai, com a Tua Palavra, Senhor. No nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, eu Te peço a Tua bênção para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Deus, seja louvado, seja exaltado e seja glorificado. Graças a Deus. Diga graças a Deus. Graças a Deus, né?
Irmãos, a Bíblia, ela é um livro completo, né? Não existe situação neste mundo que nós devamos entender que não está descrito na Bíblia. A Bíblia nos ensina tudo aquilo que nós devemos saber em relação a Deus, em relação a Jesus Cristo, Filho de Deus, e também em relação às nossas atitudes, em relação aos nossos procedimentos, aos nossos pensamentos, ao nosso coração. Tudo está descrito na Bíblia. Tudo está descrito na Bíblia. E a própria palavra de Deus, Deus se lamentou uma vez, através do profeta Oséias, dizendo, né, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento de Deus. E é a pura verdade, irmãos, porque as pessoas hoje, elas não dão valor à Bíblia. As pessoas hoje não dão valor à leitura bíblica, à meditação bíblica. E a Bíblia é fonte de sabedoria e ensino. A Bíblia, né, é o verdadeiro pensamento de Deus, né? Nós conhecemos Deus porque está na Bíblia, porque o Deus que nós servimos é o Deus da Bíblia. E aonde nós vamos encontrar a respeito de Deus se não for na Bíblia? E a vontade expressa de Deus também está na Bíblia. Por isso é muito importante que nós entendamos tudo aquilo que Deus fala através da Sua palavra, para que nós não erremos, para que nós não pequemos. E aqui nós vemos Josué, irmãos. Josué estava declarando ali uma palavra ao povo de Israel, e ele, Josué, já havia conquistado diversas cidades, as cidades que Deus havia dito a Moisés que iria dar ao povo de Israel. Josué, que foi sucessor de Moisés, como nós dissemos, havia conquistado já inúmeras cidades. E o reino de Israel, a nação de Israel, já estava estabelecida. E Josué estava próximo da sua morte. Josué estava ali já terminando, né, a sua jornada, embora ainda tivessem alguns anos pela frente. Josué morreu com 110 anos de idade. E nós entendemos ali uma palavra que saiu do profundo do coração de Josué. Porque Josué foi homem, pregou verdadeiramente, né, a obediência a Deus. Josué não admitia que o povo de Israel se desviasse daquilo que Deus havia ensinado através de Moisés. E você sabe que Josué foi companheiro de Moisés durante a jornada de 40 anos no deserto. E ele pôde presenciar os milagres de Deus no deserto. Ele pôde ver, presenciar, né, as providências de Deus no deserto. E Josué estava aqui já terminando, né, de ensinar e de falar aquilo que Deus havia colocado no coração dele, quando ele disse, olha, a verdadeira bênção de Deus, ela é estabelecida quando o povo de Deus, no caso, tira de si completamente toda a sorte de malignidades e coloca Deus como sendo o centro da sua vida. E ele disse aqui: eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E este é um princípio, irmãos. Nós não podemos falar de bênção para os lares sem que Deus esteja presente no lar. Nós não podemos falar de um lar abençoado, de um lar onde tem a paz, onde Deus não é ali buscado, não é reverenciado, não é ali ensinado. Nós não conhecemos um lar e nós ministramos muitas vidas, irmãos. Mas muitas vidas, quantas pessoas nós já ministramos durante a nossa vida ministerial, né? E toda a vez que nós encontramos problemas nos lares, problemas nas famílias, né? Existe um cunho espiritual envolvido. Ou seja, Deus está deixando de lado. Está sendo deixado de lado. Eu não estou dizendo, irmão, uma briguinha aqui, uma briguinha ali, que sempre acontece, irmãos. Né? Eu não estou dizendo uma discussãozinha aqui, uma discussãozinha ali, mas estou dizendo aqueles grandes conflitos no lar. Um lar destruído. Filhos desobedientes. Filhos pecadores. Né? Filhos, quantas vezes, né, drogados. Filhos entregues às paixões do mundo, prostituição, adultério e toda a sorte de malignidades nos lares. Nós devemos entender, irmãos, que sem Deus não há chance de nós sermos abençoados. Sem Deus não existirá paz. Sem Deus não existirá alegria. Sem Deus não existirá amparo, não existirá fé. E Josué sabia muito bem disso. E ele estava dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você já disse isso alguma vez na sua casa? Você já disse isso alguma vez na sua casa? Olha, eu não abro mão de servirmos a Deus. Deveria ser algo de extrema importância na sua vida. A tua declaração de que eu não abro mão de que Deus faça parte da minha família. Eu não abro mão de que Deus faça parte do meu lar. Eu não abro mão de que Deus faça parte da minha vida. Irmãos, Deus, ele não é qualquer pessoa. As pessoas têm banalizado Deus. As pessoas estão achando que Deus vai estar presente em qualquer lugar, em qualquer situação. É óbvio, a Bíblia diz e ensina que Deus conhece, vê tudo, né? Que Deus é todo poderoso, que Deus é onisciente, ou seja, conhece tudo e Deus vê tudo. Mas Deus não age aonde ele não é invocado. Deus não trabalha aonde ele não é reverenciado. Deus não se move aonde ele não é buscado. Nós temos que entender isso, irmãos. Nós temos que entender que a fonte de bênção é a presença de Deus. As pessoas hoje, elas julgam que uma pessoa abençoada é uma pessoa que tem dinheiro. Julgam assim: ah, fulano é abençoado, tem muito dinheiro, é rico, tem muitos carros, muitas casas. Quando na verdade, irmãos, está longe de ser uma pessoa abençoada. Uma pessoa abençoada é uma pessoa que tem paz. Uma pessoa abençoada é que tem alegria. Uma pessoa abençoada é que tem todas as suas necessidades supridas por Deus. Todas as suas necessidades supridas por Deus. Esta é uma pessoa abençoada. E os valores do mundo, eles são valores corrompidos. Os valores do mundo não são os valores de Deus. Os valores do mundo não são os valores que Deus estabeleceu na Bíblia. Você tem que entender isso. Para sua família ser uma família abençoada, deve haver paz. O seu lar deve ser um lar cheio de paz. A sua casa deve ser uma casa onde você sente alegria de estar. Porque Deus está ali. Porque Deus faz parte da sua vida. Deve ser assim, porque se não for assim, existe algo errado. Existem diversos casamentos que são uma farsa. Pessoas infelizes, pessoas que não sentem mais nenhum sentimento em relação ao seu cônjuge. Existem famílias que estão com seus lares destruídos, independentemente de estarem juntos ou não, porque, na verdade, o que está acontecendo nesta família? Está faltando Deus, está faltando o Senhor ser ali o regente deste lar, para que este lar seja um lar abençoado e reine a paz. Eu sempre falo e defendo que o amor, ele não se extingue. O amor, ele não se extingue. Ele é simplesmente aniquilado. Ele é simplesmente ali apagado, mas ele prevalece. Quantas vezes, pela falta de Deus no lar, os sentimentos, esse amor que faz parte, que existe entre as vidas, simplesmente ele é tão apagado, ele é tão apagado, que as pessoas acham que não sentem mais nada um pelo outro. E é por isso que existe tanta separação hoje em dia nas famílias. É por isso que existe tanto divórcio hoje em dia. Estão até no meio evangélico, o que é terrível, porque o povo evangélico deveria conhecer Deus o suficiente para saber lidar com as diversas circunstâncias que se aparecem na sua vida. Nós temos aqui o guia do Senhor. Nós devemos, irmãos, nos conscientizar. Mais uma vez eu falo sobre isso. De que a tua atitude em relação a Deus deve ser uma atitude verdadeira. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deve ser algo forte, algo impulsivo, algo que você diga com alegria, algo que você deseje profundamente no seu coração e que você possa dizer e profetizar e proclamar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque quando você diz isso, você está dizendo: eu não admito que nenhum membro desta casa não sirva ao Senhor. Quando você diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, significa que você tem autoridade espiritual para ministrar isso. Só que não adianta só falar. Nós temos que agir. Você não pode aceitar. Você não pode aceitar a mentira. Você não pode aceitar a gritaria. Você não pode aceitar os palavrões. Você não pode aceitar os vícios. Você não pode aceitar o distanciamento de Deus, porque se você e a sua casa vão servir ao Senhor, como é que você aceita que isso aconteça na sua casa? Você deve lutar contra. Você deve lutar contra. Eu sempre falo, né? Meus filhos, de vez em quando, né? Somente o Vitor. O Vitor, ele é assim, de vez em quando ele fica nervoso lá, quando alguma coisa não dá certo, né? E ele começa a reclamar. Eu chamo ele e falo assim: eu não aceito que você reclame. Ore a Deus, busque a Deus. A Bíblia diz: em tudo dai graças. Então, se um problema está à frente, é para ele ser vencido, não é para ficar reclamando, murmurando, blasfemando contra Deus. E quantas pessoas blasfemam contra Deus, né? Jogando no lixo as bênçãos de Deus e falam: ah, isso é uma porcaria, ah, esse daqui não presta. E veio de Deus, se veio de Deus, como é que pode ser uma porcaria? Se veio de Deus, como é que não presta? A não ser que não tenha vindo de Deus. Porque se veio de roubo, de engano, de corrupção, isso não vem de Deus. E aí realmente é malignidade pura. Vai ser destruído, né? Vai servir para a própria destruição da pessoa. Mas nós temos que lutar para que as coisas de Deus façam parte da nossa vida. Se você profetizou isso, lute para que isso aconteça. Lute, ensine os seus filhos, ensine ali quem mora contigo a orar, a ler a Bíblia, ensine, né, as pessoas antes da refeição a agradecer a Deus pelo alimento, ensine ali as pessoas a não profetizarem palavras malditas contra suas próprias vidas. palavras de maldição contra suas próprias famílias, quando dizem assim: isso daqui não tem mais jeito, né? Fulano é isso, fulano é aquilo outro, lançando maldições ao invés de lançarem bênçãos.
Seja um instrumento de Deus na tua casa, para que Deus seja honrado na tua casa. Se levante contra as coisas que são contra Deus, que levam à perdição, e se coloque, se posicione, sendo um instrumento de Deus para que a sua família seja uma família abençoada. E eu creio que Deus honra. Eu creio que Deus honra. Quando você ouvir gritarias na sua casa, você fala: não aceito gritarias, né? Se levante contra. Quando você ver alguma coisa que vai contra a palavra de Deus, que você se levante contra. Não permita que aquilo entre na tua casa. Porque quando você permite que alguma coisa que vai contra a palavra de Deus entre na tua casa, você está permitindo que Satanás entre na tua casa. Porque quem é contra Deus é o diabo. Tudo aquilo que é contra Deus vem das trevas, vem do diabo. E todas as vezes que você permite que alguma coisa entre na tua casa que vai contra a palavra de Deus, você está permitindo que as coisas que são do diabo entrem na tua casa. Esta é a verdade. As pessoas menosprezam Deus e menosprezam as trevas. Não entendem ou as coisas são de Deus ou as coisas são do diabo. Não existe um meio termo. Não existe um meio termo. Ou é de Deus ou não é de Deus. Ou serve a Deus ou serve ao diabo. Esta é a verdade, irmãos. Não se iluda, não se engane. A verdade é essa. Não existe meio termo. Ou você faz a vontade de Deus ou você faz a vontade do diabo. Nunca se esqueça que Adão e Eva, eles pecaram e se desculparam. Pediram a Deus, disseram a Deus desculpas. Eva disse que a serpente a enganou, e Adão disse que a mulher o fez comer, e Deus os expulsou da presença dele. E é isso que acontece hoje em dia. As pessoas pecam, e tem toda sorte de desculpas. E Deus age da mesma forma, porque a Bíblia diz que Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, será o mesmo eternamente. Deus não mudou a sua visão. O pecado afasta o homem de Deus. É por isso que o mundo está do jeito que está. Porque falta Deus no coração do homem. Malignidades puras, destruição, assassinatos, pornografia, erotismo, adultério, homossexualismo, toda sorte de malignidades. E as pessoas não estão se apercebendo que isso não vem de Deus. As pessoas não estão se apercebendo que isso vem das trevas. Não estão se apercebendo que isso vai levar as pessoas para o inferno que existe. Para o inferno que existe. Ele existe. O inferno não é aqui na terra, como muitas pessoas dizem. Não é aqui na terra. Algumas pessoas falam: o inferno é aqui. Se fosse aqui, Jesus não tinha vindo. Se fosse aqui, Jesus não tinha dito, né, que as pessoas iriam para lá. Se fosse aqui, Jesus não tinha descido até o inferno quando ele morreu, porque a Bíblia diz que Jesus, quando ele morreu na cruz, ele desceu até o inferno para tirar a chave da morte das mãos do diabo e se apresentar como Salvador aos espíritos que jaziam em sofrimento já ali. Então, não se iluda. Não se iluda. Que uma das primeiras mentiras, eu sempre falo isso aqui, uma das primeiras mentiras que o diabo disse ao mundo é que ele não existe. E Jesus expulsou diversos demônios de pessoas. Jesus foi visitado pelo diabo no deserto, quando jejuava 40 dias e 40 noites, e ele não existe. Jesus existe, as pessoas cristãs, os supostos cristãos, porque eu sempre falo, cristão é quem segue a Jesus, não é quem acredita em Jesus.
Só pode falar que é cristão quem segue a Jesus. Sempre foi assim. Os cristãos começaram a ser chamados de cristãos porque seguiam a Jesus. Não porque acreditam que Jesus existe. Né? Não porque acreditam que Jesus existe. Jesus, ele veio e ensinou e falou. Jesus, ele veio e expulsou, curou. Mesmo assim, as pessoas dizem que acreditam em Jesus, mas não acreditam no inferno, não acreditam no diabo, não acreditam no mundo espiritual, não acreditam em demônios. Né? É impressionante isso. É impressionante isso. Não seja assim. Acredite e seja abençoado por Deus. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer transformar a sua história. Deus quer transformar a sua família. Deus quer abençoar o seu lar, a sua casa. Nós estamos numa campanha de bênção para os lares, para as famílias. E esse é o objetivo de Deus. Não, né? Deus não está aqui hoje, né, querendo, né, castigar. Deus está querendo abençoar. Deus está querendo transformar. Deus está querendo a tua decisão, conforme Josué falou. Ele falou assim: eu não sei vocês, mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E olha o que o povo respondeu para ele. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus. Nós podemos ter as mesmas atitudes que esse povo teve. Só que eu volto a dizer, irmãos, tome cuidado. Porque aquele que banaliza as coisas de Deus, banaliza Deus. Hoje, você tem uma grande oportunidade de dizer no profundo do seu coração: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor, sim. Com convicção. Para que Deus possa abençoar. E a Bíblia fala assim, né? Que Deus não pede voto para ninguém. Mas aquele que fizer um voto para Deus, cumpra-o rapidamente. E olha o que Josué fez, irmãos. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: nós o somos. Então Josué sabia da importância daquela decisão e que Deus iria cobrar com grande poder aquela decisão. Ele disse assim, ó: vós mesmos sois, Josué disse ao povo, sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes o Senhor para servir. Josué estava alertando o povo: olha, vocês estão falando que vão servir, vocês vão servir mesmo? Olha, cuidado, vocês vão servir mesmo? Nós temos que ter convicção das nossas decisões. Nós queremos Deus ou não queremos Deus? Nós queremos servir ao Senhor ou nós queremos servir a Satanás? Nós queremos Deus como sendo o condutor da nossa vida ou nós queremos conduzir a nossa vida nós mesmos? E deixar com que Satanás faça de gato e sapato aqueles que estão ao nosso redor. Nós temos que entender, irmãos. Entenda algo também muito importante. Como nós falamos, uma vida abençoada não significa ter uma vida cheia de dinheiro. Como também, irmãos, ter Deus como sendo regente da sua vida significa que você vai alcançar a salvação. As pessoas estão se esquecendo da salvação. Estão se esquecendo que daqui a um minuto eu posso morrer. Aliás, daqui a um segundo,
posso morrer. E quando eu morrer, acabaram as minhas chances. Quando eu morrer, não há mais chance de eu mudar, de eu pedir perdão. Quando eu morrer, a Bíblia diz, após a morte, segue-se o juízo. Quando eu morrer, eu vou me apresentar diante de Deus. Jesus Cristo estará ali e Ele vai colocar as minhas atitudes, Ele vai comparar as minhas atitudes contra este livro. É isso que Jesus vai fazer. Ele vai comparar as minhas atitudes contra este livro, porque aqui está a palavra de Deus, a vontade de Deus, o ensino de Deus. Ele vai me dizer, como é que você fez isso? Como é que você fez aquilo? Como é que você fez aquilo outro? E a Bíblia diz que aí nós viveremos eternamente, ou no céu ou no inferno. Ou no céu ou no inferno. A salvação é o maior bem que você tem. É o maior milagre de Deus para a sua vida. A salvação é o objetivo de Deus para a sua vida. É o objetivo de Deus para a sua vida. Você tem que zelar para que a salvação alcance a sua família. Você tem que zelar para que os seus filhos sejam obedientes a Deus para alcançarem a salvação. Porque quando você busca o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, diz a Bíblia, todas as demais coisas nos são acrescentadas. Buscar a bênção de Deus significa buscar a salvação. Porque quando você busca a salvação, você está sendo fiel a Deus, e quando você está sendo fiel a Deus, a sua vida é cheia de paz, alegria, e a sua vida, ela é cuidada por Deus para você ter todas as tuas necessidades supridas. Se eu morrer hoje, e pode acontecer, irmãos. Sabe por que pode acontecer? Você está doente, pastor? O senhor teve algum diagnóstico? Não, eu não estou doente. Mas Deus é que comanda a vida. O homem, ele é tão incapaz, ele é tão insuficiente, ele é tão, não tem autoridade sobre si mesmo. Ele não sabe o dia que ele vai morrer. O homem, ele é insignificante no sentido espiritual, porque ele não tem domínio sobre a sua própria vida. O homem, ele é tão inteligente, às vezes a pessoa se acha tão autossuficiente, tão forte, só que ele não tem controle sobre a própria vida. Que autoridade temos nós, se nós não temos controle sobre a nossa própria vida? Por isso nós devemos entender que Deus é o dono de todas as coisas, porque Ele é o dono da nossa vida. Então, aproveite as oportunidades. Para que você possa ser abençoado pelo Senhor. Para nós finalizarmos e nós orarmos, irmãos, tem uma outra passagem bíblica que Paulo e Silas estavam presos. Paulo, você sabe, Jesus já tinha morrido, Jesus apareceu a Paulo e Paulo começou a pregar a palavra de Deus. Eles estavam presos porque tinham pregado a palavra do Senhor. E ali eles louvavam e oravam à meia-noite dentro do cárcere. Estavam acorrentados. E aí a Bíblia diz que Deus enviou um terremoto e as cadeias, as correntes se arrebentaram. E as portas se abriram. E tinha um carcereiro ali que ele ficou, quando ele viu aquilo tudo, ele pensou que os prisioneiros tinham fugido. Porque as portas todas se abriram. E ali, o carcereiro tentou se matar, com medo. E Paulo impediu, dizendo, não faça isso, nós estamos aqui ainda. E aí, aquele carcereiro, ele entrou na cela e foi ministrado por Paulo, que estava ali com as costas todas em carne viva, porque tinha sido chicoteado, Paulo e Silas. Esse carcereiro os levou para sua casa, cuidou deles ali. E ali o carcereiro perguntou o que ele tinha que fazer para ser salvo. Paulo simplesmente respondeu, ele disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Tu e a tua casa. Você tem que ser o precursor da salvação. Crê, para que seja salvo tu e a tua casa. E tudo tem um sentido espiritual, né, irmãos? Tudo tem um sentido espiritual. Por exemplo, na minha casa, eu, com certeza, irmãos, entenda aquilo que eu vou falar, eu com certeza exerço o papel de autoridade espiritual ali. E eu zelo para que todos adquiram a salvação de Jesus Cristo. Eu zelo para que todos sirvam a Deus. Eu zelo para que todos não errem. Eu não posso não pecar por eles. Cada um tem o livre-arbítrio. Cada um segue o caminho que a sua alma desejar. Eu não tenho autoridade sobre isso. Mas eu zelo pelo ensino, eu zelo pela ministração, eu zelo pela orientação, eu zelo. Eu não posso salvar a vida deles, porque cada um leva sobre si o resultado das suas atitudes, a palavra do Senhor. O próprio Senhor Deus disse, né, que se dizia assim, um ditado popular no meio do povo de Israel, né? Os pais comeram a uva verde e os dentes dos filhos é que embotaram, né? Não, nós, cada um vai levar sobre si as contas das suas atitudes. Mas nós temos que ser aqueles que são usados por Deus para levar a salvação, principalmente começando pela nossa família. Portanto, seja um instrumento de Deus na sua casa e não um instrumento das trevas. Ensine as coisas de Deus na sua casa, e não ensine as coisas do mundo na sua casa. Porque a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. Você fazendo assim, podemos ministrar muito mais aqui, mas não vamos fazer. Mas você fazendo assim, seu lar será muito abençoado por Deus. Completamente abençoado por Deus. Não existe erro. Não existe erro. Você quer um lar de paz, um lar de alegria, um lar de abundância? Sirva ao Senhor. E zele para que as coisas de Deus aconteçam na tua casa. E aí você verá a glória de Deus naquele lugar. E se você morrer hoje, você vai adquirir a salvação. Não esqueça os dois ladrões na cruz, que foram pregados na cruz juntamente com Jesus Cristo, cada um de um lado. Um blasfemou contra Deus, o outro pediu perdão a Jesus. E Jesus disse: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Jesus tem autoridade para sentenciar imediatamente as vidas. Acredite nisso. Eu vou orar pela sua família agora. Temos orado, né, irmãos? Semana passada nós ungimos as mãos das pessoas para que pudessem abençoar os seus familiares, abençoar a sua casa através da oração. Nesta semana, eu gostaria que você se posicionasse perante Deus e que você não abrisse mão dos valores de Deus para a sua casa, para que o seu lar pudesse ser abençoado. Nestas 7 semanas, irmãos, você vai aprender coisas muito grandes de Deus para a sua família. Não perca
Não perca no seu coração nada do que já foi ministrado, né? E não perca também daquilo que será ministrado. Valorize tudo aquilo que você já aprendeu e use para que Deus possa te abençoar. Use para que Deus possa te honrar. Né? Você tem a oportunidade hoje de declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você tem a oportunidade. Se você quiser, mas tome cuidado. Todo compromisso que você fizer com Deus hoje, Deus vai requerer de você. E que você tenha a sabedoria para saber lidar com as suas lutas, porque Deus vai te ajudar para que você possa vencer. Não tenha medo. Quem tem que ter medo de você é o diabo. Não tenha medo. Você vai vencer. Você vai conseguir. Sabe por quê? Sabe por quê que você vai vencer? Porque as tuas decisões em relação a Deus, elas são sempre honradas por Deus se você se esforçar. Não se esqueça que Deus castigou o povo de Israel para andar no deserto 40 anos. Mas andou com eles nesses 40 anos. Deus vai estar contigo na tua jornada, te ajudando para que você possa cumprir a tua decisão. Para que você possa cumprir aquilo que você disse, que você colocar no seu coração hoje. Deus vai te ajudar. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Você que deseja declarar estas palavras ao Senhor, não a mim, porque eu não sou ninguém, né? Você que deseja declarar estas palavras ao Senhor. E, obviamente, segui-las, né? Vem aqui à frente, nós vamos orar por você agora, em nome de Jesus. Aleluia.